A agência UFMG de Notícias informa.
Agora é hora de conferir o que é destaque nesta semana na UFMG. A jornalista Fernanda Sabino conversou com o editor do boletim UFMG, Flávio de Almeida, que traz os detalhes.
Edição 1758 do Boletim UFMG traz três matérias com discussões que vão da enfermagem ao direito e que se encaixam dentro de um mesmo tema, os dilemas da vida e da morte. Uma das matérias discute os índices da mortalidade perinatal em Belo Horizonte, que segundo a pesquisadora Eunice Martins, não estariam ligados somente a questões biológicas, mas a protocolos de assistência às gestantes. Flávio, bom dia. O que a tese da Escola de Enfermagem revela?
Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da UFMG Educativa. Na verdade, esse estudo da professora Eunice Martins mostra que, óbvio, ela não desmerece, não minimiza os fatores biológicos, mas existem problemas também relacionados à assistência à gestante. Algumas coisas relativamente simples, considerando hoje o avanço da tecnologia médica e de assistência médica, que se fossem cumpridos esses protocolos, certamente o número de óbitos seria menor. Ela fez uma análise bem extensa, analisou 728 casos entre 2003 e 2007 e todos eles eram óbitos possíveis de serem evitados. E aí são coisas que variam muito. Ela identificou falhas na periodicidade do serviço de pré-natal, especialmente no início da gravidez, da gestação, falta de exames complementares de rotina, controle de doenças hipertensivas, infecções do trato urinário e diabetes. Considerando o panorama da medicina hoje, são coisas que poderiam sim perfeitamente ser evitadas.
A segunda matéria que nós vamos abordar hoje na nossa conversa traz resultados de uma dissertação do CDPLAR, em que a pesquisadora Tabi Tuller coloca em xeque as justificativas para a expressiva recorrência dos partos cesáreos no Brasil. Flávio, 85% dos partos no Brasil são cesarianas e não necessariamente pela segurança do método?
Além dos fatores culturais, que já estão muito arraigados na cultura brasileira, né? E existe um fator econômico. Me parece que é a novidade desse estudo, né? Os médicos têm uma remuneração melhor quando fazem o parto cesariano. E certamente é um dos primeiros estudos no Brasil a fazer uma avaliação de caráter, digamos, mais econométrico, baseado em fatores econômicos.
Por fim, Flávio, uma discussão que enfrenta algumas divergências é apontada no artigo de alunos do Direito. A possibilidade de criação de um mercado legal de órgãos para solucionar os problemas da escassez de tecidos destinados a transplantes. Quais seriam, Flávio, os pontos principais que seriam favoráveis ou contrários a esta possibilidade?
Na verdade, essa discussão é ainda uma discussão muito incipiente no debate jurídico brasileiro. O ordenamento jurídico no Brasil não admite a existência de um mercado para compra e venda de órgãos, né, com essa finalidade, mas o fato é que existe um problema, que é uma fila de espera extremamente grande por transplantes de órgãos no Brasil e um número de transplantes muito pequeno. A gente reproduziu aqui um gráfico, um dado do Ministério da Saúde. Esse gráfico mostra, por exemplo, que em 2009 a fila de espera por um transplante de rins chegou a 34.640 pessoas e o número de transplantes de rins efetivamente realizados naquele ano, de 2009, foi de 4.281, ou seja, uma diferença de quase 7 a 8 vezes. Então, o abismo entre a fila de espera e o número de transplantes realizados no Brasil é muito grande. Eles partem do princípio de que a pessoa, ela tem autonomia, ela tem o direito de fazer o que quiser com o próprio corpo. E isso não pode ser considerado algo indigno.
Flávio de Almeida, editor do Boletim UFMG, obrigada pela participação aqui no UFMG Notícias e um bom dia para você.
Bom dia, Fernanda. Um abraço a você, aos seus ouvintes e até a próxima.
O boletim UFMG já circula nas unidades acadêmicas da universidade, mas você também pode conferir as matérias pela internet no site ufmg.br/boletim.